Bora então continuar o nosso estudo do pregão, quase terminando. Que lei bacana, né? Que lei. Nossa, é um passeio num campo com rosas, com mar de golfinhos do lado, perto da 8666. É muito mais fácil. Mas cuidado, hein? Não negligencia lá, não. Não subestima também, não, que em prova vem detalhezinhos. Bom, vimos muita coisa já. Vimos aí a fase interna, a fase externa, e agora nós temos outros pontos a trabalhar. E vem comigo, que esse ponto que eu vou jogar agora está no top 3 do pregão. Algumas coisas que não podem ser exigidas no pregão. Vem cá, anota comigo aí. Olha só o que a lei determina, ó. A lei 10.520 nos diz que aqui no pregão, aqui no nosso querido pregão, é vedada a exigência. Aqui no pregão é vedada a exigência de, ou seja, não pode ser exigido. Não pode ser exigido as seguintes coisas. Primeiro, garantia de proposta. Ó, cuidado que na 8666 pode. É uma das cláusulas exorbitantes de um contrato administrativo. Mas no pregão, não. Enquanto na 8666 pode, uma licitação, então, regida por uma modalidade da 8666 pode. Aqui não. Aqui não. Também não pode ser exigida a aquisição do edital como condição de participação. Como condição de participação. Como assim, professor? A administração, ela não pode exigir que a pessoa compre o edital. Lembrando que a gente está falando do pregão presencial, aquela coisa física, olho no olho. Aí a gente tem aquela convocação que eles fazem, publicação do resumo do edital. Aí tem o edital mesmo, que é aquele catatauzinho assim de folha, sabe? Vai ter lá na repartição. A pessoa chega e fala: deixa eu ver o edital? Pode. Eu quero participar. Olha, para você participar, você precisa comprar o edital. Ele custa tanto. Não, não pode. Se a pessoa quiser comprar o edital, comprar uma cópia do edital, pagar, beleza. Mas ela não é obrigada. Então, tipo assim, você adquirir o edital, você ir lá na repartição comprar o edital físico impresso, isso aqui não pode ser exigido como condição para participar. Beleza? Beleza. E vamos colocar uma outra observação aqui em cima. Ó, vou colocar uma observaçãozinha aqui em cima, ó. Se for uma licitação regida pela 8666, lá pode, hein? Lá pode exigir garantia. Aqui no pregão, não. Cuidado para não confundir, ok? Ok. Mais um detalhezinho. Também é vedada aqui no pregão a exigência de pagamento de taxas e de emolumentos. É tipo assim, para participar no pregão tem que pagar tanto. Não, não paga nada. Não paga nada, não pode exigir que a pessoa pague para participar. Então ela não, ah, mas tem uma taxinha de participação? Não. Não paga. Essa é a regra. Tem uma pequena exceção, anota comigo a exceção. Olha só. É vedado a exigência de pagamento de taxas e emolumentos, salvo, então veja aí que tem a exceção, salvo, primeiro, da cópia do edital, que vai se limitar ao custo da reprodução gráfica. Professor, não estou entendendo mais nada. Porque você acabou de falar que não pode exigir que a pessoa compre o edital. Mas está falando que não pode exigir taxa, a não ser a taxa para pagar o edital. Bem fácil. Olha só. Chega ali na repartição, ó, dá um exemplo. Imagina que essa pastinha aqui é o edital, beleza? Tem uma cópia, tal. Isso aqui custa, tipo, um pouquinho mais, R$ 15. É o custo de impressão dele. Cheguei na repartição, quero participar. Falou, quero participar do pregão. Beleza. Eu posso ser obrigado a comprar a pastinha, comprar o edital para participar? Tipo, ó, só participa quem comprar? Não. Não pode. Mas é o seguinte, eu quero comprar. Por quê? Porque eu quero pegar o edital na mão e eu quero levar ele para casa. Eu quero comprar. Beleza. Se eu quiser comprar, eu compro. A administração não vai dar para mim aquilo lá, porque tem um custo para produzir ele. É o custo do Xerox, por assim dizer. Mas aí eu pago. Então, eu não sou obrigado a comprar o edital para participar. Mas se eu quiser uma cópia, eu vou ter que pagar essa cópia. Deu para entender? Bem fácil, né? Então, cuidado para não confundir uma regra com a outra. A aquisição do edital como condição de participação não pode ser exigida. Agora, se eu quero uma cópia para levar para casa, para eu ler, para colocar na parede, para fazer o que eu quiser, eu tenho que pagar a cópia. A administração não vai me dar porque ela não tem FII desse tamanho. Beleza? Legal. Um outro ponto. É vedada a exigência de pagamento de taxas, salvo quando nós tivermos também a utilização de recursos de TI, de tecnologia da informação. De tecnologia da informação. Tá ligado que tá para rolar o pregão de forma eletrônica, né? É o pregão feito pela internet. Quando foi feito um pregão pela internet, é um pouco diferente. Tem regulamentação própria, tal, mas veja bem. Aqui no pregão que a gente está conversando, que é o pregão presencial, é olho no olho. Tá lá, o João, o Joaquim, o Zé, o Sebastião. Eu tô vendo as pessoas aqui. Agora, quando é um pregão eletrônico, é pela internet. Como eu vou saber que aquele lance foi dado pela empresa tal e não para um guri de 14 anos que resolveu sair fazendo merda por aí? Como que eu vou saber? Tem que ter recursos de criptografia, de assinatura. Por exemplo, a pessoa vai ter que ter uma senha, ela vai ter que ter um cadastro, ela pode ter que ter aquele token, que é o que ela espeta ali. Nesse caso, é ela que vai pagar. Uma assinatura digital, certificado digital. Sabe aqueles mecanismos de segurança para comunicações pela internet? É ele que vai pagar, não é a administração que vai pagar para ele. Então, nesse caso, é o próprio licitante que tem que arcar com os custos da sua certificação digital, da sua assinatura digital, desses mecanismos que forem implementados, isso é problema dele. Ele que paga, beleza? Olha, bastante atenção nessas regras aqui, que elas chovem em prova. Sem a menor dúvida, está no top 3 do pregão. Então, vamos lá. No pregão, pode ser feita a exigência de garantia de proposta? No pregão, não. Mas na 8666, pode? Então, lá na lei de licitações, lei do capeta, lá pode sim ser feita exigência de garantia de proposta. Inclusive, é uma das cláusulas exorbitantes de um contrato administrativo. Aqui no pregão, não. No pregão, não pode ser feita a cobrança de que a pessoa adquira o edital como condição para participar. Ele não é obrigado a comprar, mas se ele quiser comprar, ele paga. Nós sabemos que no pregão também não pode cobrar uma taxa ou um emolumento. Ah, uma taxinha de participação, não pode. Só que se a pessoa quiser comprar o edital, ela que vai pagar a cópia. Se a pessoa for participar e tiver a utilização de recursos de TI, é ela que paga. Então vai lá, bate o print nessa parte aí e fique bem de olho que esse aqui cai pra caramba. Esse ponto aqui, ele é muito cobrado em prova. É assim, algo até manjado, sabe? É algo até manjado. Se a pessoa falasse assim, Thales, me diga três coisas para eu saber sobre o pregão. Sem a menor dúvida, essa aqui seria uma delas. Sem a menor dúvida, essa seria uma delas. Beleza? Copiou? Bonito? Vamos para a próxima parte, então. Vem comigo, ó. Vamos ver aqui algumas situações que a lei elenca como sendo infrações. Vamos ver algumas situações, então, que são caracterizadas como infrações aqui na lei. Primeiro, não celebrar o contrato no prazo. Não celebrar o o contrato no prazo. Coloca assim, ó, para resumir, ó, o CT, pronto, o contrato no prazo. Não celebrar o contrato no prazo. Tem um prazo para celebração do contrato, ele não foi lá assinar o contrato. É infração, ele pode ser punido. É uma infração também apresentar uma documentação falsa ou não entregar a documentação. Então a pessoa foi lá, se declarou que preencheu os requisitos, chegou na hora, cadê o documento? Não tem documento. Não tinha requisito preenchido, porcaria nenhuma. Pode ser punido. Ou apresentou uma documentação falsa. Pode ser punido. Vamos ver já as punições. Também é considerada uma infração retardar a execução do contrato. Está lá, então, não está cumprindo o contrato de forma adequada. Também é considerada infração quando o licitante é não manter a proposta. Também é infração quando ele falhar ou fraudar. Falhar ou fraudar a execução do contrato. Quando ele proceder de modo inidôneo e também o cometimento de fraude fiscal. Isso aqui está por expresso, extenso na lei. Eu só fiz uma esquematização. Bem simples, só para te ajudar aí a visualizar uma coisa por vez. Tá? Isso aqui está tudo escrito na lei, só que como está de forma extensa, por extenso, às vezes a gente lê e parece que embola tudo, né? Reparou isso já? Aí a gente coloca dessa maneira e fica muito mais fácil entender. Então são todas regrinhas bem simples, tá? Todas regrinhas bem simples. É quando ele não celebrar o contrato no prazo. Lembra que nós vimos? Que ele tem lá 60 dias, se o edital não disser nada, se o edital não disser o prazo, as propostas são válidas por 60 dias. Ele é obrigado a manter a proposta. Ele foi chamado durante esse prazo e não celebrou. É infração. O que acontece? Calma, já vamos ver. Ele apresentou uma declaração, uma documentação falsa ou não entregou. Imagina, a pessoa foi lá, ganhou pregão. Na hora de apresentar os documentos, documento falso, ou ele não entrega. É infração. Quando ele retardar a execução do contrato, então não está cumprindo o contrato direito, ou não começou a cumprir, está perdendo prazo. Quando não manter a proposta, lembra que a gente viu que ele é obrigado a manter a sua proposta por um período de 60 dias. 60 dias. Depois disso, ele fica liberado. Lembrando que esses 60 dias aqui no pregão não é um prazo fixo, viu? A lei pode estabelecer um outro prazo. Quando ela for omissa, que aí a gente tem o prazo de 60 dias. Quando ele fraudar ou falhar na execução, também é infração. Proceder de modo inidôneo. Reparou que a lei deixa meio aberto aqui? Assim, modo inidôneo. Ah, tá de mutreta. Não tá agindo honestamente. Ele tá, sabe, tá de malandragem. E por último, fraude fiscal. São todas situações que nós encontramos como sendo infrações administrativas, tá? E o que acontece com ele? Vamos ver. Vamos ver. Vem comigo. Bate o print aí. Fala. Bate o print, que aqui é bem de boa, tá? E agora vamos ver o que acontece com esse cabra safado que incide em uma dessas penalidades. Em uma dessas infrações. Ó, agora vamos ver as penalidades que são cabíveis. Primeiro, a pessoa, então, que incidir em uma dessas infrações, esse licitante ficará impedido de licitar e de contratar com a União, os estados, o DF e o município. Ele fica um tempo aí com o filme queimado, não pode nem licitar e nem contratar com os entes federados. Esse licitante também será descredenciado do SICAF. E olha só, tem prazo? Tem. A lei traz um prazo. Então, quando ele incidir em uma dessas infrações que nós estamos vendo, ele vai, então, por um período de 5 anos, eu vou colocar o prazo, já vai anotando. Ele vai, por um período de 5 anos, ser impedido de licitar e contratar. Com qual deles, Tarius? Com os entes federados, tá? Não é só com o próprio ente que ele causou o problema, não. Imagina que ele, tipo assim, que ele criou uma situação ruim ali com o município. Ele fica impedido de licitar e contratar com União, Estado, DF e município. E município, com todo mundo. Não é só com um, com o outro, não. Com todo mundo. E o descredenciado no SICAF, professor? O descredenciado no SICAF, ele perde aquele direito de estar no SICAF. Lembra aquele que ele tem aquele cadastro único de fornecedores? Tá. Ó, deixa eu colocar aqui para você, peraí. Ele é descredenciado do SICAF e impedido de licitar e contratar, em ambos os casos, por até 5 anos. Beleza? Beleza. Tem também a possibilidade de aplicação de uma multa. Só que essa multa precisa estar prevista no edital. Não pode inventar também uma multa. Ela tem que estar prevista no edital. Beleza? Beleza. Então, edital, o contrato tal, vai trazer a multa, né? Tem que estar no edital. Aí essa multa, lógico, estaria também no contrato. E essas são as penalidades que nós encontramos. Aqui é bem de boa, tá? A banca muitas vezes só troca o prazo. Ah, 3 anos, 2 anos. Então ele fica impedido de licitar e contratar com os entes federados. Não só com o ente que ele pisou na bola, não, tá? Com todos. A lei fala expressamente dessa forma. E também uma multa prevista no edital e no contrato. Beleza? Molezinha, né? Molezinha. Então vai. Bate o print aí. Bate o print. Ou termina de copiar. Por quê? A gente encerrou. Um tópico a menos para a nossa conta. Um abacaxi a menos aí para te espetar, que está agora devidamente descascado. Então, ó, olha só. Dá uma boa pegada no pregão. Não é uma lei difícil. Claro que essa lei pode vir junto com outras. Varia muito aí do edital, da prova. Mas o pregão em si, só a 10.520, é um passeio. É um passeio. São questões simples, extremamente repetitivas em prova, porém, são cobrados detalhes. Aqueles detalhes que nós trabalhamos, tipo, quem homologa? Quem adjudica? É o pregoeiro? É a autoridade? Isso aí tem que saber. Isso aí está sabendo mais ou menos, vai perder questão. Tem questão que é dada, tem questão que é grátis. Algumas mais ou menos. Mas o custo-benefício dessa lei, quando ela está no seu edital, ele é um custo-benefício bem alto. Sabe por quê? É uma lei pequena, e muito fácil de você matar a questão. Então fique de olho que o pregão tem vindo bem intensivamente nos editais. Mesmo quando ele está no edital, ele sempre tem alguma coisinha em prova, ou quase sempre. Então vale a pena ficar de olho, beleza? Minha parte está feita, a teoria está na tua mão. Agora é tu que vai fazer o quê? Bundinha na cadeira e ó, papiro, papiro. Tem que ler o material, tem que ler também a lei, pegar a lei, ler a lei, fazer muitas questões, e aí você afia o machado e treina certinho, beleza? Muito bem, então, a gente continua na próxima aula. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela confiança. Vamos, firme e forte, que vai dar certo. A gente começa a pegar esses tópicos mais assim, dá uma desanimada, mas é aí que a gente separa os adultos das crianças, é aí que a gente separa quem realmente vai conseguir aprovação e quem vai parar para o meio do caminho. Então opte aí por ser alguém que não vai parar não, por alguém que só vai parar a hora que tiver lá, ó, com o nomezinho no diário oficial, a canetinha lá tomando posse, tirando foto, postando toda quinta-feira no Instagram, fazendo TBT, esfregando na cara dos parentes. Então vamos firme e forte que vai dar certo. Valeu, grande abraço, até a próxima aula.